Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agorinha de pouco o Secafé liberou o relatório mensal das exportações brasileiras de café referentes ao mês de setembro. Vamos então conversar com o presidente do Procafé, desculpa, do Secafé, Márcio Cândido. Tudo bem, Márcio? Como vai?
Oi, Rafaela, tudo bem? Como tá?
Márcio, tivemos um mês de setembro um pouco tumultuado para o mercado cafeeiro, né? Um mês onde um clima influenciou demais, mas ainda assim o relatório, né, do Secafé mostrou aí um recorde de exportações, né? Mais de 4 milhões de sacas exportadas. O que que impulsionou isso?
Rafaela, no mês de setembro, o nosso volume total exportado de 4 milhões, praticamente 4,5, né? 4 milhões 464 mil sacas no total, sendo o Canéfora 912 mil sacas, com 41% a mais do que o mesmo mês do ano anterior. O Arábica também 3 milhões 193, cerca de 32% a mais. E o Solúvio também com 350 mil sacas, 70 mil sacas. Todos eles performando muito bem. Ah, isso vem sendo uma constante nos últimos meses, na verdade, no ano inteiro, o Brasil vem batendo recorde de exportação em cada mês quando comparado com o mês anterior. E dessa vez eu queria chamar a atenção também para a receita, né? Porque no mês de setembro, além do volume total ser 33% a mais, a receita de 1 bilhão 194, ela representa 84,5% a mais em dólar do que o mesmo mês no ano de 2023. Obviamente, nós tivemos uma demanda exacerbada, continuamos tendo por parte da Europa, em função ainda da legislação europeia, a EIA, que aparentemente será prorrogada. A Comissão Europeia fez um pedido ao Parlamento, o Parlamento vai analisar e, queira Deus, vai prorrogar, não como uma fuga, mas uma forma da gente trabalhar mais todos os setores da cafeicultura para atender essa legislação com mais eficiência lá na frente. Agora, você falou com relação às condições climáticas, né? As condições climáticas, elas vêm, inclusive, dando subsídio, sustentação ao mercado. Embora, na última semana, principalmente depois do evento da SCTA, que é a Swiss Coffee Trade Association, que eu estava lá na semana passada com o Secafé, com a prorrogação da EIA e com a previsão, principalmente, de retorno das chuvas que estão começando a retornar, e queira Deus que sejam contínuas, nós tivemos o mercado ajustando para baixo. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o Vietnã, cuja safra, inclusive, não será uma safra importantíssima, que começa a ser colhida agora, comercializada em novembro, mas ele já está em níveis de preço tão competitivo quanto o Brasil. Isso, obviamente, vai ter impacto. Não digo que agora, outubro, novembro, dezembro, porque esses cafés já estão contratados, mas para janeiro em diante, possivelmente o Brasil já não esteja tão competitivo como vem estando em relação ao Vietnã, principalmente nos primeiros meses, final de safra brasileira, início de safra do Vietnã. Mas o quadro é positivo, tanto para o final do ano quanto para o ano que vem. A gente espera ter um mercado, se não os preços que estamos vendo hoje, mas ainda preços muito bons para os produtores.
E, Márcio, como que fica a questão, de fato, dos desafios enfrentados, né? O relatório cita um pouco a questão da logística como um principal desafio aí para os exportadores de café, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso.
Esse assunto foi extremamente debatido lá. E é uma preocupação por parte dos países, dos consumidores, essa dificuldade que o Brasil está tendo logística em termos de exportar. É obviamente que as dificuldades trazem para a gente desafios, também a necessidade de debate mais amplo. E quando eu digo mais amplo, eu digo o Secafé e os demais setores que lideram a cafeicultura, juntamente com o governo federal, estadual e municipal, porque nós temos diversos gargalos logísticos, assim como as companhias de navegação. A gente teve conversas interessantes com as duas das mais relevantes, e a própria representação, por exemplo, da União Europeia, que é a European Coffee Federation, ela também tem essa preocupação e a gente provavelmente vai conseguir inserir o CCAFE num comitê que trata dessa pauta a nível internacional, junto com a European Coffee Federation, os armadores e aí sim o CCAFE. Então, nesse conjunto de debates, a gente espera, e não pode ser diferente, buscarmos, iniciativa pública, privada, nacional e internacional, soluções que evitem o que nós estamos tendo hoje. Hoje nós estamos terminando outubro com um provável 2 milhões de sacas de café não exportadas ao longo do ano. Isso, se você transformar em receita, seria uma substancial. Mas, ao mesmo tempo, mostra que, apesar de todos esses gargalos logísticos, são enormes. Todas as empresas de exportação, seus setores de cantinho de tráfego, de exportação, documentação, eles têm trabalhado muito mais, porque é aquele navio que ia embarcar, que não embarca, outro que ia embarcar, que não embarca. E quando você tenta entender isso, você tem o problema do contêiner, você tem o problema do navio, você tem o problema da estrutura portuária, você tem as ferrovias que a gente não tem. Eu costumo dizer uma coisa interessante, Rafaela, para você tomar muito seu tempo, é que nós não evoluímos na logística, pelo contrário, nós regredimos e muito. Eu estou no café tem 47 anos. Na década de 80, 1980, as exportações de café, na maioria, eram destinadas aos portos através de ferrovias. Nós estamos há 45 anos da data que eu te cito, da época, 1980, e nós não temos ferrovias para transportar o café para o porto. Então é custo, é tempo, e aí você não tem malha ferroviária, você não tem porto, você não tem terminal. Existe um colapso. E, inclusive, eu vi hoje, inclusive, que a iniciativa privada, CCAFE e outros setores, estão enviando uma solicitação ao governo federal para sentar sobre esse assunto. Isso é de extrema relevância. Brasil, o maior exportador de café, o maior produtor, não pode deixar de cumprir aquilo que é o fato. Contratado tem que embarcar. Às vezes o problema é a comunicação, às vezes os problemas, muitas das vezes, são nossos e nós precisamos resolvê-los.
E com relação aos destinos dessas exportações, né? Quais foram os principais destinos nesse mês de setembro, apesar de todos esses problemas de logística, né? Para onde que o café brasileiro está indo?
Permanece aquela lista tradicional, né? Os Estados Unidos é o primeiro. Se você pegar janeiro a setembro, que eu prefiro pegar o ano, né? Com 5 milhões e 770 mil sacas. Alemanha em segunda, ali colado, com 5 milhões e 354. Importante notar que esse número da Alemanha confirma aquilo que eu te falei sobre antecipar compras em função da legislação europeia. A Europa toda antecipou. A Alemanha, por exemplo, ela aumentou o volume de importações de Brasil durante o ano, janeiro, setembro, na ordem de 71% a mais. Tanto que ela praticamente cola ali nos Estados Unidos. A Bélgica, 3 milhões e 328 mil sacas, é um aumento também muito expressivo, da ordem de 131% em terceiro lugar. Itália, 3 milhões e 21. É 47% a mais. Aí o Japão já vem mantendo ali inalterado, 3% a menos, 1.632.000. Isso pode até não ser uma queda, pode ser exatamente o problema logístico. Quanto mais distante é o destino, mais difícil você fazer a carga chegar lá, né? Então, Espanha, você vê tudo Europa, né? Com 1.230.000, a Holanda, 1.157.000, Turquia vem em oitavo, Inglaterra, Reino Unido em nono. E a Rússia volta a aparecer como décimo, né? Apesar de todas as dificuldades geopolíticas que a gente tem hoje em Rússia, em Rússia, Ucrânia e tudo. Mas, enfim, muitos desafios, mas o setor, o café, performando muito bem. Como eu disse para você antes, muita coisa depende do Brasil. Há coisas que dependem também de companhia de navegação, containers. Tem um dado, Rafaela, que é interessante, que até para a gente que está tantos anos no café, chama muita atenção. Eu fui perguntado, eu não somente, outros também, um container especificamente, quantas vezes ao ano a companhia acessa esse container? Bom, um ano tem 12 meses. Seria normal você falar que esse contêiner ele é acessível para exportar uma carga 4 vezes, 5 vezes, que daria mais ou menos 2 meses e meio entre ida e volta. Esse número, segundo fontes, companhia de navegação, não chega a 2 vezes ao ano. Então, o problema logístico não é só do Brasil. Como o Brasil exporta muito mais do que importa, ele fica na dependência desses contêineres vazios chegarem aqui novamente. E como você tem uma razão de menos de 2 vezes ao ano, mesmo o contêiner sendo usado, olha o tamanho do problema que a gente tem.
A perspectiva seria bem maior, né, de exportação se a gente não tivesse esses entraves logísticos, né,
Com
Márcio?
certeza, a gente precisa investir muito. Inclusive, eu estou gostando do tempo que a gente está tendo, porque a gente está conseguindo debater coisas que você está pegando a informação em primeira mão, mas de extrema relevância.
E ainda falando do Brasil, nosso robusta Colinol, pelo que consta no relatório também, ganhou mais uma vez destaque em níveis de exportações também, né? Então, mais uma vez o Brasil está saindo aí, né, na frente com relação ao Robusta.
É, exatamente, o que eu te falei, o Canefa, nosso Robusta e o Conilon, principalmente o Conilon, ele vem realmente alcançando números impressionantes. Nós não fôssemos problema logístico, com certeza teríamos ultrapassado 1 milhão de sacas no mês, que seria recorde, mesmo assim, 912 mil sacas de café, é muito café, para uma variedade que você tem centralizada, principalmente no estado do Espírito Santo, que geograficamente é 0,5% do território nacional. Mas produz bastante essa variedade, junto com Rondônia, Bahia, né, principalmente. E o que chama a atenção é que os preços do Conilon nesses últimos 2 meses, um mês, eles superaram o preço da Arábica, inclusive o indicador Exalc, preço diário e preço mensal. Era inimaginável, há um ano atrás, você pensar em Conilon a R$ 1.500, R$ 1.600, que não chegou a bater, hoje está na faixa de 1.400. Mas ainda assim, um ótimo preço, quando até o ano passado o recorde era da ordem de R$ 800, R$ 850. Então, como eu te falei, volume grande com preço muito bom para o produtor. Isso é bom porque nessa dificuldade, que aí nós vamos abordar agora, climática, é preciso que ele invista o máximo na sua lavoura, em termos de alimento, de defensivo, de irrigação, para lutar contra as dificuldades climáticas. E essa chegada das chuvas a partir de agora, tanto no Arábia quanto no Conilon, a gente torce para que elas não parem, elas continuem durante todo o mês, a partir agora, primeira quinzena de outubro, segunda quinzena, até a época antes da colheita. Porque o déficit hídrico nos últimos 5 meses, e as temperaturas muito altas, elas realmente já impactaram a produção no ano que vem, de alguma forma. A compensação são as novas lavouras que estão chegando, que ela sempre compensa o problema que você tem, mas tudo isso só se torna realidade positiva se as chuvas forem contínuas daqui para frente.
Mas mesmo diante de todos esses cenários, vamos dizer assim, contraditórios, né, ao avanço do mercado cafeeiro, né, aqui no Brasil, a gente teve um mês de recorde de exportação, é o clima, é a logística, tudo mais, mas nada vem impedindo o café brasileiro de crescer aí mundo afora, né? Então, quais são as
Não, e
expectativas?
você colocou muito bem, a gente precisa manter a performance do café brasileiro no mundo, porque o que nós temos, que é a variedade que nenhum outro tem, a qualidade, a sustentabilidade, a clareza de informação, da certeza de que o café vai ser embarcado naquilo que depender do nosso lado, do contrato que a gente assina, nos termos FOB. Então, esse conjunto traz para o importador uma segurança que ele não tem, posso te garantir, nessa proporção em outra origem. E isso a gente não pode perder. A gente precisa fazer chegar o café brasileiro em todos os cantos do mundo, onde ele é apreciado. Perder uma xícara para um concorrente, para a gente, é inconcebível. Não é uma saca, é uma xícara.
E como que fica, né, mesmo diante dessas adversidades, como, né, você mesmo comentou, a gente tem que manter o mercado, né, cafeiro do Brasil aqui em alta. É, como que fica para esse produtor diante de todas essas barreiras também? Que conselho você daria para esse produtor diante das negociações, diante de tudo que ele vem encontrando?
É, o produtor, ele vem e amadureceu bastante, né? O produtor, o primeiro que eu digo para ele é o seguinte: não tenha receio de continuar investindo na sua lavoura. Nós não temos um superávit de produção, nós não temos produção em excesso. A estimativa de safra do Vietnã, que a gente ouviu lá e recentemente num evento importantíssimo, onde estava o chairman da Vicofra do Vietnã aqui em Vitória, eu estava no exterior, eu estive na Ásia e estive na Europa agora nos últimos 18 dias. Então a gente sabe que a estimativa de produção de Vietnã, ou mesmo Indonésia, e os outros países que produzem também arábica, não projetam uma super safra mundial, pelo contrário, um quadro extremamente apertado. Então o produtor, ele deve continuar investindo na lavoura, aproveitar esses preços que ele tem tido ao longo do tempo, extremamente satisfatórios, investir mais, sem receio. Como um receio que a gente tinha antigamente, ah, vamos ter uma superprodução e o preço vai cair. Esse receio para os próximos 12, 24 meses, Rafaela, não existe. Você pode sim ter um ajuste de preço, mas ainda assim extremamente rentável, tanto para o produtor de arábica quanto para o de robusta. Então é investir, investir, investir na lavoura e comercializar como ele tem feito. Quando o preço está atrativo, ele dá liquidez. Quando o mercado não é atrativo, não lhe atende, ele sai do mercado. Afinal de contas, o mundo precisa do café e o produtor necessita ser muito bem remunerado e reconhecido pelo seu trabalho.
E apesar de, né, do, como a gente comentou, das dificuldades, né, esse produtor também tem que olhar para os números que só estão positivos, não é mesmo, Márcio? A gente tem
Exato, os
crescido,
números são
a gente tem
positivos, a gente
aumentado.
sabe que o poder de troca do produtor hoje. O produtor hoje, se ele for olhar o custo fertilizante em relação ao preço do café, ele com certeza ele está num momento bastante, talvez o melhor momento, eu diria assim, da vida dele. E tanto no arábica como principalmente no robusta. Quando você pega a relação troca também por equipamentos para produção, trator. O próprio lazer, a própria vida digna que ele tem que ter. Quando você, um dia desse eu tive, Rafaela, visitando uma concessionária, vou me abster de citar a marca, mas uma concessionária de veículos utilizados muito pelo produtor, pela família do produtor. E eu fiquei muito feliz, porque naquela concessionária de extrema relevância a nível de Brasil e mundial, ao redor daquele veículo estava sacas de café. Ou seja, a linguagem que sempre é quantas sacas eu preciso para comprar esse veículo. E assim também é trator, seu equipamento, é drone, é tudo gira em função do valor da saca. E esse valor da saca tem sido uma bênção para o produtor. E ele tem realmente operado no mercado com bastante maestria.
Maravilha, Márcio. Olha, eu agradeço a sua contribuição, o seu tempo aqui com a gente, debatendo um pouquinho esse relatório e informações tão importantes aí para o mercado do café.
Tá bom, eu te agradeço e sempre à disposição aqui para o seu café.
Bom, o relatório completo do Secafé já está no portal do Notícias Agrícolas. Você consegue ter acesso a todas as informações. Trouxemos um pouquinho, né, do que está nesse relatório, mas ele completinho você já vê no nosso portal. Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.